Esta é uma leitura do livro Fundamentos da Agricultura Biodinâmica, conferências proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Gerhard Bannwardt, publicado pela Editora Antroposófica, Associação Biodinâmica e Edições Michael. Esta é a terceira edição de 2010 e esta é a alocução. Kolberwitz, 11 de junho de 1924. Antes de mais nada, permitam-me exprimir meu mais profundo contentamento com a criação deste círculo experimental, incentivado pelo Conde Kaiserling, e agora também por sua ampliação com os interessados em agricultura, presentes pela primeira vez numa reunião desse tipo. Esta justificativa surgiu em tempo pelo fato de, a princípio, o Sr. Stegemann, após diversas solicitações, haver-se declarado disposto a comunicar algumas coisas do que, ao longo dos últimos anos, tem sido conversado por nós dois a respeito de toda sorte de orientações frente à agricultura, bem como sobre as pesquisas que, mediante louváveis esforços, ele realizou nesta ou naquela direção em sua atividade agrícola. Disto emergiu então entre nosso benemérito Conde Kaiserling e o Sr. Stegemann o debate que levou, primeiramente, a estabelecer-se uma conversa durante a qual foi tomada a resolução anunciada hoje, e depois a nos reunirmos hoje novamente. É profundamente gratificante o fato de que, de certa forma, como portadores dos experimentos em conexão com, bem, de início só podem ser orientações, as orientações dadas aqui nestas conferências, certo número de pessoas tenha se encontrado para fazer experiências com a finalidade de confirmar estas orientações e mostrar como estas se fazem aproveitar na prática. Só que hoje, no instante em que algo assim se forma de modo tão gratificante, é necessário valorizarmos as experiências que, com esforços próprios, fizemos nos campos práticos do movimento antroposófico, e em especial, cumpre evitarmos os erros que, bem, só se tornaram tão claramente visíveis no decorrer do tempo em que, de dentro da atividade antroposófica central, eu diria, estendemos-nos à atividade periférica, à prática nos diversos campos da vida, daquilo que a antroposofia pode e deve ser. Portanto, naturalmente haverá de interessar de modo muito especial aos trabalhos que esta comunidade agrícola tem de realizar, aquilo que para nós se tornou experiência, digamos, do aspecto antroposófico no âmbito científico geral. Vejam, em se tratando de algo assim, aqueles que de certa forma têm administrado até agora o cerne antroposófico a seu modo, com íntima lealdade e devoção, e aqueles que, por sua vez, estão na periferia, desejando desenvolver isto para o campo prático e individual da vida, via de regra não se têm defrontado mutuamente com total compreensão. Em especial, pudemos constatá-lo sobejamente no trabalho conjunto de nossos institutos científicos. Nesse caso, estão, por um lado, os antroposófos como tais, os que se desgastam nesse cerne da antroposofia enquanto cosmovisão, enquanto conteúdo da vida, que talvez se carregue a cada minuto pelo mundo com intensa interioridade. Estes são precisamente os antroposófos que praticam e amam a antroposofia, transformando-a em seu próprio conteúdo de vida e tendo por norma, nem sempre, A ideia de que algo de significativo foi feito quando, aqui e acolá, mais uma vez se conquistou uma ou muitas pessoas para a antroposofia. Estes realmente só querem, agindo em sentido exterior, conquistar pessoas para a antroposofia. Imaginando então que as pessoas, por exemplo, quando uma delas é professor universitário de algum ramo científico, também se devem deixar conquistar. Perdoem-me a expressão, da cabeça aos pés, tal qual esse professor está engajado na ocupação científico-natural que exerce. Tais antropósofos, em sua bondade e amor, evidentemente, também imaginam que desse modo se conseguiria, de hoje para amanhã, introduzir com facilidade no movimento antroposófico o lavrador da cabeça aos pés, incluindo o solo e tudo que lhe é pertinente, ou seja, aquilo que a agricultura entrega ao mundo em matéria de outros produtos. É isto o que imaginam os antroposóficos. Os antropósofos, entre aspas, centrais. Naturalmente, eles se enganam. E, embora muitos deles digam serem meus leais seguidores, bem, frequentemente acontece até de serem leais seguidores em sua índole, porém deixando de ouvir o que tenho a dizer nos momentos decisivos. Nessas ocasiões, não ouvem, por exemplo, quando digo ser uma ingenuidade acreditar que se consiga conquistar, de uma só vez, um catedrático ou um outro cientista contemporâneo para a antroposofia. Isso não dá certo. O homem terá de romper com um passado de 20 a 30 anos, tendo para isso de construir um abismo atrás de si. As coisas precisam ser aceitas de acordo com a vida. É frequente os antropósofos crerem que a vida consiste em pensar. Ela não consiste meramente em pensar. Estas coisas precisam ser ditas a fim de também poderem cair em solo propício. Aqueles que, com a bondade e lealdade no coração, querem unir à antroposofia algum campo de vida, e até mesmo campos científicos. Em realidade, não se deram absolutamente conta disso ao começarem a trabalhar na antroposofia, e sempre partem novamente da opinião errônea de que se deve fazê-lo justamente do mesmo modo como se tem feito até agora na ciência, procedendo tal qual se procedeu até aqui. Para exemplificar, existe um número de pessoas trabalhando conosco no campo da medicina, realmente queridos e bons antropósofos, cuja opinião era de que médicos deveriam empregar em seu tipo de medicina, praticando, até agora, aquilo que advém da medicina antroposófica. Quanto a isto, a doutora Wegman é uma exceção total. Ela realmente só via puramente a necessidade dentro da nossa sociedade. Ora, o que se percebe nesse caso? Aqui não se trata tanto de ampliação do cerne antroposófico, mas da ampliação do âmbito antroposófico para fora do mundo. Então, ouvimos as pessoas dizerem, abre aspas, bem, nós também fizemos isto até agora. Nisto somos os especialistas. Conseguimos dominar isso com nossos métodos. Sobre isso podemos nos pronunciar sem qualquer dúvida. Todavia, o que os senhores estão dizendo contraria o que encontramos como nossos métodos. Fecha aspas. Então, dizem estar tudo errado. E nós já passamos pela experiência de que, quando se quer meramente imitar os cientistas, afirma-se saber fazer melhor. Nestes casos, não cabe absolutamente negar que eles saibam aplicar melhor alguma coisa já pela simples razão de os métodos terem realmente devorado a ciência nos últimos anos. As ciências só restam métodos. Elas não investem mais nos objetivos, pois foram consumidas por seus métodos, de forma que hoje se podem ter pesquisas, mas essas não possuem mais conteúdo. Desta maneira, presenciamos o seguinte: os cientistas que tinham seus métodos sumamente exatos ficavam furiosos quando vinham os antropósofos fazendo nada mais do que manusear os mesmos métodos. O que se pode provar aqui com isto? Das belas coisas que conseguimos fazer assim e dos excelentes experimentos feitos no Instituto Biológico, nada mais resultou senão que as pessoas ficavam furiosas quando nossos cientistas, em suas conferências, falavam a respeito dos mesmos métodos. Elas ficavam furiosas, pois ouviam as coisas que se haviam habituado a obter mediante certas linhas de pensamento, ou viam-nas de novo. Todavia, precisamos uma outra coisa, que é importante. Trata-se do seguinte: de repente, alguns de nossos cientistas dignaram-se a abandonar seu método de copiar os outros. Só o haviam feito pela metade, tendo sido totalmente científicos apenas na primeira parte, ao empregar corretamente os métodos das ciências nas explicações. Então, os ouvintes ficaram furiosos. Abre aspas. O que significa isto de ficarem se intrometendo em nosso assunto? São uns arrogantes, uns atrevidos, que ficam aí se intrometendo de modo diletante em nossa ciência. Fecha aspas. Mas em seguida, os palestrantes passavam na segunda parte à vida propriamente dita. O que então não era apurado à velha moda, e sim na qualidade de conteúdo antroposófico, tomado no âmbito supraterreno. Ora, aqueles que antes haviam ficado furiosos ficavam tremendamente atentos e ansiosos por ouvir isso, começando então a esquentar a discussão. Da antroposofia, as pessoas até gostavam, mas não podiam suportar, e até com razão, conforme admiti, essa colagem aparecendo um obscuro mixtum compositum de antroposofia e ciência. Com isto não se consegue ir adiante. É por isso que saúdo com grande alegria as sugestões do Conde Kaiserling. O desejo da comunidade agrícola no sentido de estreitar-se em torno da seção de ciências naturais fundada a partir de Dornach. Na verdade, essa seção de ciências naturais surgiu tal qual outra coisa que se realizou no Congresso de Natal. Portanto, de Dornach emanará o que deve emanar. Ali haveremos de encontrar, a partir da própria antroposofia, os mais exatos métodos científicos e orientações. Só não posso, naturalmente, estar de acordo com o que disse o Conde Kaiserling, que a mencionada comunidade dos profissionais será um mero órgão executivo. Os senhores hão de convencer-se de que de Dornach emana um tipo de orientações e tarefas que exige de cada pessoa, querendo esta colaborar, que seja um colaborador pleno. Teremos mesmo, e isto se mostrará no final de minhas conferências, quando terei de dar as primeiras orientações, de receber inicialmente dos senhores a base para o trabalho pioneiro que deveremos realizar em Dornach. Teremos de fornecer as orientações apenas a partir das respostas que obtivermos. Só assim poderemos fazer alguma coisa. Portanto, desde o início, necessitaremos de colaboradores ativos, dos mais ativos, e não só de órgãos executivos. Portanto, vejam, basta eu mencionar uma coisa, que nestes dias foi frequentemente debatida pelo Conde Kaiserling e por mim. Uma fazenda é sempre uma individualidade, no sentido de que realmente nunca uma é igual à outra. O clima, as condições do solo fornecem os alicerces para a individualidade de uma fazenda. Uma fazenda na Silésia não é igual a uma na Turíngia ou na Alemanha do Sul. Trata-se efetivamente de individualidades. Por outro lado, justamente segundo a visão antroposófica, as generalidades e abstrações não têm absolutamente qualquer valor, tendo menos valor ainda quando se quer intervir na prática. Qual o valor de falar de modo apenas generalizado desta questão prática das fazendas? Em geral, deve-se atentar ao que é correto, chegando-se assim àquilo que depois será empregado. Naturalmente, da mesma forma como as coisas mais diversas se compõem das letras do alfabeto, devemos também proceder com o que está sendo apresentado nestas conferências, pois somente disto se comporá o que se espera. Querendo-se falar sobre as questões práticas, com base nos 60 colaboradores, o que realmente importa é encontrar as sugestões e os fundamentos práticos para esses 60 agricultores concretos. E então se tratará primeiramente de pesquisar o que sabemos nesse sentido. Só assim se dará a primeira série de experimentos, tratando-se de trabalhar de um modo realmente prático. Para isto, precisamos dos mais ativos membros, e o que precisamos, sobretudo, na sociedade antroposófica, é de verdadeiros práticos, que não partam do princípio segundo o qual a prática promove algo que pode ser realizado imediatamente, de hoje para amanhã. Se os que designei como antropósofos centrais creem que um professor, um lavrador ou um médico, após ter estado durante decênios em determinado meio, pode adotar de hoje para amanhã uma convicção antroposófica, isto é um equívoco. Na agricultura, isto se evidenciará claramente. O agricultor antropósofo poderia, sendo suficientemente idealista, transferir-se inteiramente, dos 29 aos 30 anos de idade, para as águas navegáveis da antroposofia, mesmo em relação à sua lavoura. Mas será que as empresas agrícolas intermediárias entre eles e o consumidor, e assim por diante, se associarão a ele? A estes não se consegue transformar de súbito, dos 29 aos 30 anos, em antropósofos. E quando se reconhece que isto não dá certo, com muita frequência, perde-se logo o ânimo. Mas é justamente disto que se trata, de não se perder sempre o ânimo, mas saber que não importa o êxito momentâneo, e sim trabalhar incondicionalmente. Faz-se tanto quanto justamente possível. Um pode mais, o outro pode menos. Afinal, por mais paradoxal que isto soe, poder-se-á mesmo fazer tanto mais quanto mais limitadamente se delineie o âmbito do solo a ser cultivado. de início a nosso modo. É bem verdade que numa pequena área de terra, num pequeno âmbito rural, não se arruína tanto quanto num maior. E aqui também se pode verificar com rapidez o que, pelas orientações antroposóficas, resulta em melhorias, pois não será preciso modificar tanta coisa. E neste caso, o rendimento também será constatado com maior facilidade do que numa propriedade grande. Mas as coisas deveriam tornar-se realmente afirmativas num campo tão prático como o da agricultura. Se é que essa comunidade efetivamente deve ter êxito. E é deveras notável que se haja comentado muito, embora com toda a bondade e sem ironia, por ter o fato provocado regozijo, a divergência havida entre o conde Kaiserling e o senhor Stegmann na primeira reunião. E algo assim assume um certo tom. De modo que eu quase achei que deveríamos refletir se naquela noite a direção antroposófica ou qualquer pessoa não deveria ser solicitada a apresentar-se para conciliar espíritos em disputa. Mas pouco a pouco fui me convencendo a respeito de algo inteiramente diferente, ou seja, de que na verdade o que vale então é efetivamente a base para uma íntima tolerância entre os agricultores, para uma íntima equivalência entre colegas, havendo grosseria apenas na aparência. O fato, na verdade, é que o agricultor, mais do que muitos outros, tem necessidade de defender sua pele, sendo que com muita facilidade se dá palpite nas coisas que somente ele pode compreender. Assim é que, no fundo, se descobre realmente uma certa tolerância. Tudo isto, na verdade, precisa ser corretamente percebido nesta comunidade, e apenas faço aqui esta observação por achar de fato ser necessário começar a agir corretamente de antemão. Por conseguinte, penso poder exprimir mais uma vez minha mais profunda satisfação com o que ocorreu, graças aos senhores, pois creio que temos levado adequadamente em consideração as experiências da sociedade antroposófica. Creio também que o que foi iniciado será muito benéfico e que Dornach não deixará de colaborar energicamente com aqueles que queiram conosco ser colaboradores ativos nesse assunto. Nós só temos de alegrar-nos com relação ao fato de ter se iniciado o que ocorreu aqui em Kolberwitz. E quando o conde Kaiserling diz, tão a miúde, que eu me teria imposto algo ao vir até aqui, eu desejaria replicar, não para provocar agora um debate sobre diferenças. Quais foram os muito incômodos que eu tive? Eu precisava mesmo viajar até aqui. E agora me encontro nas mais belas e melhores condições, e todas as coisas difíceis e desagradáveis estão sendo feitas por outras, e não tenho senão de falar diariamente, isto é, de falar diante de pessoas pelas quais tenho respeito por constituírem um campo novo. Meu incômodo não é tão grande. Mas, ao constatar todo o incômodo que tem tido o conde Kaiserling e as pessoas desta casa, tudo o que se imiscui nela, devo dizer que a mim ocorre o que deveria ter ocorrido a cada qual em virtude dos que aqui cooperam, o fato de podermos estar aqui juntos, o que afinal supera imensamente a circunstância de eu ter encontrado tudo pronto. E é precisamente neste ponto que não posso estar de acordo com o conde Kaiserling. Por isso, desejo pedir encarecidamente aos presentes que tudo o que acharem merecedor de reconhecimento referente à realização deste curso agrícola lhes seja agradecido, e que, acima de tudo, ponderem, se ele não tivesse pensado nisso com sua energia férrea e não houvesse enviado a Dornach seu representante, não tendo absolutamente desistido, talvez não se realizasse, somado ao muito de maravilhoso nascido de Dornach, este curso, neste distante recanto do extremo leste. Não concordo absolutamente que os sentimentos de gratidão sejam despejados sobre mim, pois a rigor eles realmente pertencem na medida mais relevante ao conde Kaiserling e todas as pessoas de sua casa. Era isto o que eu queria incluir neste debate. A princípio, não há muito a dizer, senão que em Dornach vamos precisar de um relatório de cada um dos que desejam colaborar no círculo, a respeito do que ele constata embaixo de sua terra e em cima dela, e de como ambas as coisas trabalham em conjunto. Na verdade, quando cumpre fazer uso de documentação, naturalmente é preciso saber com muita exatidão como são as coisas às quais essa documentação se refere. Portanto, o que certamente interessa é o que os senhores, pela prática, sabem muito melhor do que nós em Dornach: a qualidade do solo de cada uma das fazendas, que tipo e quanto de florestas e similares existem, o que foi cultivado na fazenda nos últimos anos, como foram as produções. Para encurtar, precisamos saber tudo o que cada lavrador deve certamente saber quando deseja administrar sua fazenda de modo compreensivo, ou seja, justamente de uma maneira agrícola compreensiva. Estas são as primeiras indicações de que precisamos: as coisas existentes na fazenda e as experiências cada qual tiver feito com elas. No fundo, isto pode ser dito com facilidade. O modo como se deve compor isto vai aparecer no decurso deste encontro, onde ainda irão surgir pontos de vista para a agricultura, os quais, por assim dizer, indicarão a alguns qual o relacionamento entre o que a terra finalmente dá e aquilo o que a terra é com seus arredores. Creio que com estas palavras já se caracterizou o que o conde Kaiserling deseja dos membros do círculo como projeto elaborado. As palavras amáveis e atenciosas que o prezado conde, por seu lado, dirigiu a todos nós, com a engenhosa distinção feita entre agricultores e cientistas, pela qual foi colocado que no círculo, por um lado, encontram-se todos os agricultores, enquanto os cientistas estão em Dornach. Esta colocação não pode nem deve ficar assim. Precisamos, por assim dizer, crescer juntos, e em Dornach deve reinar tanto do elemento agrícola quanto possível, apesar da cientificidade. E o que emana de Dornach como ciência deve ser de tal natureza que ilumine a mais conservadora cabeça de um agricultor. E espero que tenha sido apenas uma amabilidade do conde Kaiserling dizer que não me compreende. Essa é uma espécie peculiar de amabilidade, pois eu penso que certamente haveremos de crescer juntos, Dornach e o círculo, como naturezas gêmeas. No final, ele me chamou de grande fazendeiro. Ora, isto já indica estar também ele sentindo que podemos crescer juntos. No entanto, vejam, sem dúvida não posso ser tratado assim meramente pela pequena tentativa inicial de mexer o esterco, à qual me entreguei forçosamente antes de vir para cá, o que, aliás, também teve de ser continuado, pois eu não conseguia mexer por tanto tempo. É preciso mexer por muito tempo, e eu consegui apenas começar a mexer, tendo isso depois de ser continuado. Ora, estas são coisas de somenos, mas eu efetivamente não cresci dentro disso. Cresci no campo, no meio dos agricultores, e por convicção sempre fiquei ali. Em minha autobiografia, explico que, embora não em propriedades grandes como esta, porém em menor escala, Plantei batatas e, embora não tenha criado exatamente cavalos, porém porcos, pelo menos participei disto, tendo participado igualmente da pecuária leiteira. Todas essas coisas estiveram deveras próximas de mim durante muito tempo de minha vida. Eu participei delas e, justamente por isso, cresci dentro do meio agrícola, ao menos inclinado a amar a agricultura. Isto tem mais significado para mim do que aquela mexidinha atual no esterco. E, neste sentido, também não quero, por outro lado, declarar-me inteiramente de acordo com outras coisas, porém, declarar aqui que, ao lançar agora um olhar retrospectivo sobre minha vida, então o lado rural mais valioso não é o do grande fazendeiro, porém o do agricultor, que trabalhou justamente como jovem na agricultura. Se isso tiver de acontecer, agora em escala maior, traduzido para o nível científico, então deverá brotar, usando-se uma expressão popular austríaca, da, entre aspas, craniosidade, fecha aspas, do agricultor. Essa brotação me servirá mais do que o que adotei posteriormente. Por esta razão, queiram considerar-me como aquele agricultor que passou a adquirir amor pela lavoura e se lembra de sua condição agrícola, conseguindo justamente por esta razão realmente compreender o que se passa no hoje chamado meio rural. Isso será compreendido em Dornach. Os senhores podem ter certeza disso. Sempre tive uma opinião concebida de modo que, não tão irônico quanto pela aparência, foi entendida. Que esta parvoíce, tolice, dizia eu, é sabedoria perante Deus, perante o Espírito. Em realidade, sempre achei enormemente mais sensato o que os agricultores pensaram a respeito de suas coisas do que os cientistas pensaram. Sempre achei isso e ainda hoje acho efetivamente muito mais sensato. Prefiro ouvir tudo o que porventura alguém diretamente dedicado ao cultivo fale a respeito das experiências feitas por ele próprio do que todas as estatísticas arimânicas originárias da ciência. E sempre me senti mais feliz em poder ouvir esse tipo de coisa, por sempre achá-la extraordinariamente mais sábia. E é justamente no campo da atuação prática, da execução, que sempre achei a ciência extraordinariamente tola. Ora, tudo o que justamente tiver de tornar esta ciência primeiramente sensata, a tornará sensata precisamente pela, entre aspas, tolice do meio rural. Introduzindo um pouco da, entre aspas, tolice do meio agrícola na ciência. É disto que nos ocupamos em Dornach. Então esta tolice se tornará sabedoria diante de Deus. Atuemos deste modo em conjunto. Este será um começo genuinamente conservador, mas também será um começo radical e extremamente progressista. Para mim sempre permanecerá como uma bela recordação, se justamente este curso se tornar o ponto de partida para efetivamente se introduzir uma mentalidade rural genuína e sábia na metodologia da ciência, que talvez não se tenha tornado tola. Isto a ofenderia. Porém, eu diria, tornado morta. E o Dr. Wassmuth também se já rejeitou indubitavelmente esta ciência, efetivamente tornada morta, desejando a ciência viva, que só será fecundada pela sabedoria do agricultor. Sendo assim, cresçamos juntos, Dornach e o Círculo, como gêmeos siameses. Disse dos gêmeos que eles têm realmente um sentir igual, um pensar igual. E se tivermos esse sentir, e esse pensar iguais, também haveremos de progredir melhor em nosso âmbito. Fim da alocução e fim deste livro.